Bem-vindos! Bem-vindos a mais um podcast do Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu amigo Ensei Neto, né? Nossos patrocinadores Melita e Águas Platina. E hoje a gente tem a honra de trazer o Fernando na área de desenvolvimento de cafés da Nestlé, para a gente falar muito mais de solúvel, a linha de produtos. Poxa, que honra, hein, Fernando, contar com a sua presença.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente ter esse papo, né? Maravilhoso, já começou um pouco super bacana, super interessante. Sim. Acho que eu fico muito agradecido.
É, para a gente é uma oportunidade fantástica, Fernando, porque vamos abrir um universo que hoje está ficando cada vez mais atraente para o pessoal que quer conhecer sobre outros cafés, outras formas de beber, outras formas de preparo.
Né? Existem muitas, né? Hoje acho que essa é a oportunidade. Eu acho muito legal. Agradeço novamente pela oportunidade de a gente falar do solúvel, né? Que é algo bem interessante e, como você disse, novo, uma oportunidade. Tem um mundo todo diferente de cafés que a gente pode provar e trabalhar.
Poxa, que legal. Fernando, você já está um tempo legal, né, na Nestlé. Uhum. Conta um pouquinho da Nestlé, um pouco também da sua carreira, as suas áreas que você passou. Acho que é interessante as pessoas conhecerem um pouquinho.
Eu completo, né, 20 anos de Nestlé agora, dia 1º de novembro. Então, comecei como auxiliar de produção, de qualidade. Nesses 20 anos, foram 17 em cafés, passei um período trabalhando com leite líquidos, tive a oportunidade de ter uma expatriação, fui para o centro de pesquisa da Nestlé, onde o próprio site onde se desenvolveu o café solúvel na década de 30. Então foram 3 anos que eu trabalhei como especialista de torrefação para solúvel.
Na Suíça, né?
Na Suíça, exato. Fica na cidade de Orbe. Regressei para o Brasil, saí da área de produção e vim para a área de desenvolvimento, né? Que a gente chama de grupo de aplicação, que é a ponte entre a ideia, o conceito e o produto final para o consumidor.
A viabilidade, se é possível
Exato,
fazer, né?
Tudo isso. Que isso é bem bacana, né?
É, porque é sempre assim. Tem um pessoal que viaja na maionese, né? Aí tem um time que vai ver se essa maionese dá ou não.
Cara, é exatamente isso. Assim. E precisa dos dois, tá, cara? Claro. Porque senão, se fosse só por nós, seríamos só engessados nisso. Então, o cara vem com uma ideia, você fica meia hora olhando. Cara, eu acho que dá para fazer. Vamos testar.
A ideia é boa, né?
A ideia é boa.
Falando em ideia, Fernando, eu gostaria muito que você comentasse assim, o princípio da história, digamos assim, do café solúvel, porque ela é muito interessante, porque a Nestlé é uma gigante europeia, suíça, mas a marca icônica dela está escrita em português, que é Nescafé. Uhum. Você pode contar um pouquinho disso? Sim. Porque é uma história muito legal.
Eu acho que, para começar, né, antes da história, é só falar, o Nescafé é a maior marca da Nestlé como negócio. Então, quando você olha marcas dentro da Nestlé, o Nescafé é a maior, é o nosso core, um dos 4 pilares, nosso core de produto. A história, o nome Nescafé é bem abrasileirado, exatamente porque na década de 30, fim de 20, começo de 30, nós tivemos a crise, né, das bolsas. E o Brasil teve um excesso para a época de produção de café e não sabia o que fazer. Né? Se você procurar na internet, você vai usar que nós usamos café como combustível para trem, para uma série de coisas que a gente não sabia o que fazer. Um embaixador brasileiro, né? Na época, a Nestlé já era uma empresa conhecida e já tinha fábrica no Brasil, procurou a Nestlé para buscar uma solução, uma parceria para uma solução para o café. Isso no começo da década de 30. A Nestlé, ok, vamos pesquisar. O líder, né, disso daí chama Max Moctaglier, que era um franco-suíço. E esse cara trabalhou muitos anos, quase 10 anos, nesse desenvolvimento de uma bebida à base de café. já existiam maneiras de se secar, pessoas já tinham pensado, olha, se eu secar a bebida do café, mas nunca ninguém conseguiu transformar aquela característica do café em uma bebida final e que tivesse um tempo de prateleira, um tempo de vida longo. Esse trabalho a Nestlé concluiu em 1938-39, quando lançamos o primeiro café solúvel do mundo. E o nome Nescafé foi batizado como honra, né, dessa parceria que nasceu entre a Nestlé e o Brasil. Então, o nome Nescafé é de Nestlé e café, porque é de café do Brasil. Né? Então, assim, essa é a história desse desenvolvimento. E é interessante porque, depois disso, né, de uma simples ideia que saiu, olha, o que você pode fazer com o meu produto, esse produto virou um negócio mundial. Né? Uhum. Assim, é absurdamente o consumo de café mundial. A gente só perde para água. Né? E é porque parte dessa água nós estamos usando para o nosso café.
Isso é importante.
Mas uma em cada 7 xícaras globalmente de café consumida no mundo é de Nescafé. Né? Então, assim, os números para Nescafé são absurdos. Estamos presentes em 24 países produzindo café. O Brasil, sem dúvida, é o maior ou está entre as 3 maiores produtoras de café solúvel do mundo para a companhia. Né? É um player super importante. Traz um net sales, uma contribuição muito grande para o negócio como um todo. Mas essa história, ela é bacana, ela é verdadeira, uhum. Né? Ela nasceu mesmo dessa parceria e essa parceria existe até hoje, né? Com todas as fábricas que a gente tem e o negócio como foi expandindo no Brasil. Mas é bem interessante. E na época a gente começou, né, somente com o spray dry, que é o pó que a gente conhece hoje como esse fininho.
Sim.
E depois a gente foi melhorando para o aglomerado e aí foi trabalhando nas tecnologias, desenvolvendo o freeze dry, que é outra tecnologia. As tecnologias entregam produtos similares, depende do tipo de matéria-prima e consumo que você quer.
E um pouquinho de solúvel, Fernando, explica para quem... Um pouco, né? Qual a principal característica, assim, a praticidade? É. Qual que é o grande...
Antes, para complementar a pergunta do Gabriel, solúvel é muito comum aqui no Brasil, né? A palavra solúvel. Mas, assim, internacionalmente, o pessoal usa muito a expressão de café instantâneo.
Exato.
Tá? Então, é um instant coffee. E aí, acho que agora a explicação dele vai ficar mais lógica.
Esse é o ponto, né? A grande praticidade é que ele é um café instantâneo. Você abre a tua prateleira, você só vai pegar uma colher, água e misturar, e ele está pronto. Essa instantaneidade é fruto da solubilidade. Então, é fruto dele ser solúvel. O português, né, a gente chama de solúvel, mas fora daqui a gente chama como café instantâneo. E essa praticidade de ser instantâneo vem de ser solúvel, né?
Sim.
Que não é o caso do torrado e moído. Ele não é solúvel, ele é extratável. A gente extrai e a bebida. Quando a gente fala disso daí, quais são as vantagens de você ter um solúvel? É que você consegue ter um produto mais longo na tua casa. Então, imagina mercados onde você não tem a disponibilidade de um café torrado e moído. Você consegue ter um café a qualquer momento, a qualquer hora, com uma simples colher, uma água quente, uma xícara, você tem o café. Esse é o instantâneo. Sim. Essa é a sacada do solúvel. Né? Quando a gente fala de solúvel, e aí entrando um pouco mais a fundo, né, ele entrega as mesmas características de um café torrado e moído. Né? Depois a gente fala um pouquinho de como produzir, como a gente trata os aromas, como esses aromas que a gente sente em casa, como que eles vão parar dentro da tua xícara, do teu café solúvel. Eu acho que essa é a grande chave do solúvel, né?
E é o que você falou, né? Teve uma transformação ao longo do tempo, né? Sim. Das características de melhora, né? Dessa...
Exato, né? A gente saiu de, né, uma simples torre para secar, hoje a gente tem diferentes processos que te entregam diferentes características de produto. Não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro, quer dizer que você tem condições de oferecer para o teu consumidor diferentes experiências sensoriais para cada tipo de secagem, para cada tipo de solúvel que você produz.
Então, só para as pessoas poderem entender melhor, Fernando, explique assim, basicamente o que é o processo de produção. Né? Então, você tem que ter... Você faz inicialmente, digamos, o time faz uma seleção de grãos. Olha, esse grão aqui tem tal perfil sensorial. É feita a torra, correto?
Uhum.
E daí, você... Como é que é a sequência?
Isso é importante. O trabalho do café solúvel, ele começa nesse ponto antes da gente ter o café verde na fábrica. Ele começa na fazenda. Então, hoje, o Nescafé ele compra 100% de todos os cafés de fazenda certificada. Uhum. Você olhando hoje, você fala, é muito simples, né? É só você ir lá. Mas é um trabalho que vem de longos anos, com agrônomos, com uma série de equipes trabalhando para que você tenha o café correto, nas condições de qualidade correta, e não só qualidade física percebida, mas do manejo, né, de como que esse café, como que a cultura desse café, não só a cultura física, mas a cultura que envolve esse café está sendo pessoas, ambiente, tudo. E esse café vem para a fábrica, né? Já pré-selecionado, de acordo com os padrões que a gente definiu. Todo café que chega na fábrica, 100% ele é degustado. Então, já teve uma negociação antes com os trades, falando, olha, esse é o café que eu quero, fazem a degustação, beleza. Definimos o nosso padrão, vamos fornecer. Isso é, novamente, quando chega na fábrica, 100% degustado, amostralmente, todos os cafés, para garantir que a qualidade é mantida. E aqui, quando a gente recebe, até a etapa de torrefação é exatamente igual para qualquer empresa que produz torrado e moído ou solúvel. Recebo, faço o beneficiamento desse café, ele já vem limpo, a gente passa novamente por um processo de limpeza para remoção de qualquer impureza, né, por despedramento, aspiração, barras magnéticas, uhum, detector de metal. Que a pessoa pode falar, mas são algo super importante, não somente para a proteção do produto, mas para a proteção dos equipamentos que vão estar depois. Né? Isso vão para os torradores. Você torra de acordo com a intensidade e cor específica daquele produto que vai te entregar. E daqui para frente é o que muda uma fábrica de solúvel para uma fábrica de café torrado e moído. Uma fábrica de café torrado e moído... Igual nós temos a planta dentro de Araras, eu vou destinar isso para um silo, vou moer de acordo com a granulometria específica para aquele produto e a bebida que eu quero entregar, envaso e vai para o meu consumidor. O solúvel, eu vou também para uma moagem, só que é uma moagem um pouco mais distinta em termos de distribuição de partículas do que a de torrado e moído. Vou para uma parte que a gente chama de extração. A extração nada mais é que... Imagina que hoje você tem um coador de café, muito similar a esse aqui, né? Um filtro. Mas nós estamos falando de um filtro aí de 1.000 quilos, 1.200 quilos, mais ou menos. Onde eu entro com o café torrado, fecho esses filtros, então tem uma série de filtros ligados, e começa um ciclo de passar água. O café solúvel não usa nada além de água e café. Então, né, essa história, olha, tem produtos químicos, tem solventes. Não, é uma réplica do que a gente faz em casa numa escala industrial. Então, eu só estou usando água. Faço toda essa percolação, extraio essa matéria solúvel, que é a mesma que a gente extrai quando a gente passa na xícara. A diferença é que na xícara ela vai estar com mais água. Eu vou tirar isso, passo por uma concentração. E nessa concentração, e nesse meio tempo entre concentração e extração e concentração, eu estou fazendo as capturas dos aromas que estão sendo liberados. Esses aromas, eles são reincorporados na bebida para garantir que no final eu entregue a mesma bebida que um café torrado e moído, dadas as proporções e intensidades. Concentrei, eu vou secar esse produto. O secar, que é uma das grandes chaves, porque né, como que eu seco esse líquido? E a grande chave é como eu tirar esse líquido para eu ficar só com a matéria sólida que eu estou interessado. Uhum. Então, você vai passar por torres, né, que a gente chama torre de secagem, onde eu vou fazer uma atomização e, por processos termodinâmicos, a água vai evaporar e essa matéria sólida vai começar a se concentrar em forma de pó. Né? Esse é um processo. Né?
Desculpa te interromper. Só para ajudar, é que ele usou uma palavra muito técnica, né? Que é a atomização. Então, só para você entender, atomização significa você pegar assim, o líquido e como se você passasse assim, num esguicho, mas que transformasse então esse líquido em gotas muito pequenas. Então, isso Exato. É o nome de atomização. Tá?
Mais para ficar assim, ó, você tem a mangueira na tua casa, quando você abre a mangueira vai sair um jato d'água. Quando você põe o dedo na frente, você percebe que forma um leque e já não sai mais um jato, começam a sair canais ou gotas de água. Sim. A atomização é exatamente isso que o Ensei falou. Eu venho com o extrato, uso um disco, algum dispersor, que em vez de eu ter o líquido pingando, eu vou ter pequenas gotinhas dentro dessa torre. Pequenas gotas me facilitam a secagem.
Então, imagine que é como se você tivesse esse café que né, você bebe, passasse por isso. Então, essas gotas são desse café que nós estamos bebendo.
Exato.
Então, na hora que, como o Fernando comentou, aí vem um sistema assim, de ar quente, por exemplo, então ele tira a água e o pó fica, porque o pó não vai evaporar.
Exato.
Nossa, e quando você põe nesse filtro tal, o café torrado, ele está em grão, ele não é moído, né?
Não, ele é moído.
Ele tem uma moagem também.
Ele tem uma
também.
Moagem. É o que eu falei, até a torrefação é igual. Depois o que muda é a moagem.
Ah, entendi.
Então, eu faço essa moagem, vou para esses... Sim. filtros grandes, industriais, faço a extração e aí eu tenho o líquido, que é exatamente o extrato que a gente tem quando a gente faz o café coado Entendi. Ali em casa.
E o líquido passa com também um pouquinho de matéria também? Ou ele está 100% líquido?
Não,
passa um pouquinho também.
Toda a matéria, tudo que a gente sente de café, de sabor de café, é a matéria sólida que a gente extraiu do café.
Entendi.
Você não vê.
E que é solúvel em água.
Que é solúvel em água, né? Eu estou falando isso, olha, mas ela está solúvel em água. Ela está dissolvida na água. Você não vê. O que nós estamos fazendo é
secar
para que você veja o que está lá dentro.
Só para dar um exemplo ainda mais fácil, imagine água. A água que nós bebemos, ela tem sempre minerais. Sim. Por isso que a gente chama de água mineral. Porque, na verdade, a água de beber tem que ser isso. A água pura não se bebe. Tá? É para você preparar soluções. Então, imagine que quando eles fazem aqui uma análise para determinar o que sobra depois da água evaporada, que é chamada resíduo de evaporação. É aquilo que não evapora com a água. Então, se você imaginar o café solúvel, é muito parecido com isso. Então, ele retirou a água e sobrou aquilo ali. Isso aqui eu tenho tanto de minerais. Que, no caso do café solúvel, esse pó mágico,
Exato.
Que é o mágico, eu consigo aquilo que a água extraiu durante a percolação e ficou porque ela não evapora. Tanto é que, se você quiser o café novamente, basta fazer o quê?
Incorporar.
Colocar água.
Sim.
Entendeu?
Exato.
Cara, é incrível, né? Muito legal.
E aí, quando a gente fala de secagem, então eu tenho, pode ser por torre, e aí na torre eu posso produzir dois ou três tipos de perfis diferentes, ou eu posso fazer o freeze dry, que é o mesmo princípio até a extração, até a concentração, mas a grande mudança é que, em vez de eu aquecer para secar, eu esfrio o café e submeto ele a uma condição em que a água passa direto do estado sólido, né, que ela está congelada, para o estado de vapor, que a gente chama de sublimação, né?
Sim.
É o que sublima. E no final você tem o mesmo produto, só que um processo diferente. Então você não tem o aquecimento, você tem o resfriamento. E aí você precisa garantir algumas condições para que o café, para que esse extrato, na verdade, para que essa água seja removida. Ou a gente remove por temperatura, ou a gente remove pela falta de temperatura. Né? Mas aí eu preciso de um processinho adicional,
entendi,
que é vácuo, que é, né, são uma série de controles específicos.
Entendi. E nesse processo novo, você, que acho que é o mais, esse é o mais atual, esse freezer,
né? Não, viu? Não é assim, atual, são bem, os dois são bem velhinhos, viu?
Ah, tá.
É que vieram em momentos diferentes, né?
Ele traz mais notas, assim, ao produto ou não? Não necessariamente.
Assim, olha, você pode preservar mais aquilo que você entrou.
Ah, entendi.
A grande chave do café solúvel não é nem tanto você usar a torre ou você usar o freeze dry. É o que você entrou, né? Então, assim, se você entrou com matéria-prima, com a bebida correta, é o que você quer no final que vai definir. Eu quero uma bebida que tenha realmente um sabor... não é uma questão de premium, mas um sabor com notas mais para café indo para uma direção, né? E quando eu vou para solúvel, para spray dry, desculpa, para torre de secagem, eu tenho outros tipos de nota. É o que você quer.
Ah, entendi. São características que vai dar, não é um que é melhor.
Não significa que o freeze dry você vai usar um café ruim e ele vai te dar um café bom.
Tá.
Não. O que vai te dar um café bom é você usar um café bom.
Isso aí é milagre. Milagre não faz.
Exato, né? O que vai acontecer, ele pode preservar algumas características que sejam importantes para aquele produto.
Tá.
Tanto que você tem hoje produtos freeze dry e produtos com torre de secagem que entregam a mesma característica e a torre de secagem entrega características superiores à que você produz no freeze dry.
Tá.
É muito do como você, do que você quer e de como você conduz isso.
Entendi.
Mas não é uma você não pode condicionar, dizer, olha, se o produto é freeze dry, ele é muito bom, ele é excelente.
Tá.
Não. Né? Se o produto é spray dry, ele é muito ruim. Não. É o que você quer e como o que você quer entregar e o como você vai fazer.
Entendi.
Os dois te entregam a mesma qualidade, a mesma característica. A diferença está no que você quer. E aí te obriga, fala, não, para essa característica eu preciso ser... Para essa característica eu consigo ter esse produto.
Entendi.
Nós fizemos migração de produto freeze dry para spray dry. E a premissa de marketing, né? Eu quero o mesmo perfil sensorial. Não, eu quero o mesmo perfil sensorial. Ok. Nós vamos trabalhar... Como nós vamos trabalhar todo esse processo antes para garantir a mesma coisa no final?
Entendi. E no mundo, nessas 24 plantas aí... Eles sempre têm esses dois processos?
Não. Plantas específicas têm
cada
processos
um tem
específicos.
Em Araras tem os dois.
Em Araras nós só temos torre.
Torre,
É assim, só para complementar, Gabriel, assim, dois pontos assim, bem rapidinho. Esse aqui que está mais fresco. É que esses equipamentos, eles são tão gigantescos que não dá para ter dois.
Ah, entendi.
Não,
Você tem que fazer
um bom ponto.
Tá. Você tem que fazer uma escolha. Ou é
esse ou é outro.
Porque a estrutura industrial que você precisa montar é gigantesca. Então, não dá para ser, não, eu quero dois desse, dois daquilo.
Não é um Lego, né? É muito isso que o Ensei falou. Nós temos, lógico, aqui no Brasil, plantas de concorrentes nossos, que ele tem spray e freeze. Mas ele tem um e outro. Ele não consegue falar assim, agora eu quero mais um spray, agora eu quero mais um freeze. Não. A complexidade industrial, ela é grande.
É muito grande.
Ela é muito grande.
E aí, só para complementar outra coisa, acho que para facilitar o entendimento, né? Eu acho que eu entendi a pergunta do Gabriel. Imagine o seguinte, você tem um café que tem aquelas notas florais. Acho que é isso que você deve estar pensando. Ah, ele tem um aroma floral, tem uma nota assim, de uma fruta que lembra um abacaxi, coisa parecida. Tá? Eu gosto desse tipo de café. Ok. Então, o que acontece? Esse grupo de substâncias que são aromáticas, elas fazem parte de um grupo que nós chamamos de alta volatilidade. Então, na verdade, a chave que o Fernando estava comentando é você saber como é o, assim, a estrutura que você tem, a composição que você tem, para saber, ó, eu tenho X moléculas desse grupo e Y desse. Essas que são muito voláteis, por exemplo, num sistema com calor, que é o spray dry,
vai se perder.
Pode se perder.
Pode se perder. Por isso que ele falou assim, não, nós fazemos o quê? A captura para depois reincorporar, que é a tecnologia que você usa.
Entendi.
E, enquanto que, quando você faz a frio, praticamente você não tem esse tipo de perda, quer dizer, você tem uma operação a menos, porque ele vai de gelo para vapor. Então, nesse meio tempo, como ele não... essa substância, por exemplo, o aroma de flor, ele não vai ficar, entre aspas, diluído em água líquida, ele não evapora. Então, ele fica. Então, é mais assim um princípio técnico mesmo.
E aí, por isso que eu falo assim, não são os processos que determinam a qualidade do produto. Sim. É o como você vem produzindo e o como você maneja isso. Fala assim, não, olha, para esse produto eu acho que é... Sim, nós temos que ir para esse caminho. Não, para essa característica de produto, não. Nós podemos ir com a torre, fazemos a captura dos aromas, reincorporamos, encapsulamos e devolvemos. Né? E vai ter o mesmo sensorial. Né? Eu acho que é...
Então, hoje existem só esses dois processos ou tem mais algum outro aí que
para solúvel,
vir?
Não.
Não,
pra
esses dois processos.
Basicamente, são os dois processos. Ah, tá. Porque, assim, a chave é a secagem, né?
Sim.
E é essa secagem que transforma ele no instantâneo, né? Entendi. É como eu deixar ele... usar essa solubilidade para transformar na instantaneidade que a gente precisa. Tá.
Então, e você sabe que boa parte da confusão que o pessoal faz... Aí vem essas lendas urbanas... Olha, tem isso, colocam aquilo. Cara, é porque as pessoas confundem o solúvel como se fosse o café torrado e moído. Então, e isso que leva a uma confusão e aceitar algumas coisas falsas, né? Essas fake news aí que ficam rodando na internet. Entendeu? Mas se você observar, e isso que às vezes é um pouco difícil de você entender... Aquilo que você tem no pozinho, né, ou nos grânulos do café solúvel, já é o café que você bebe. Ele só está sem água.
Exato.
É que tem essa lenda mesmo.
Tem,
assim, pô,
tem.
Será que o solúvel vai ter a mesma qualidade às vezes? Né? Pode parecer um produto assim que fala, poxa, eu já vou pôr água, já vai ficar bom.
Eles tentam fazer esse aglomerado para imitar o torrado
exato,
e moído.
Exato.
Mas é bem isso que o Ensei falou. Quando você faz a extração da bebida, seja ela em casa ou seja ela na indústria, um grande percentual da bebida é a água, né?
Sim,
não há dúvida.
Sim.
Nós estamos falando de 90 e poucos, porque é o que a gente passa, né?
Sim.
De água. Mas... o que a gente está sentindo de sabor desse momento do café é algo que está solúvel ali dentro. O que nós fazemos na indústria, nós todos, todas as indústrias, é pegamos esse solúvel e só tiramos a água. Entregamos a parte, esse pó mágico para você pôr água na tua casa. Isso faz com que o produto dure, em vez de 2, 3 meses, 2 anos, 3 anos, 1 ano... na tua casa.
Caramba, muito legal.
O que conserva é a ausência de água.
Exato. Né?
Tá.
Esse é o princípio de tudo, né? Para qualquer alimento. Você conhece muito mais profundo do que... Mas a base para qualquer alimento que você vai produzir, a grande chave é o quanto de água e qual é a atividade dessa água dentro desse produto.
Muito legal.
Se você imaginar, é muito parecido com o leite em pó.
Sim.
O leite em pó é mais fácil de você imaginar, que todo mundo já está acostumado. Né? Ah, esse aqui é o leite, coloco água, está prontinho. Né? Mas o solúvel, o café solúvel, é exatamente o mesmo princípio.
Exato. É um bom ponto, porque é exatamente a mesma coisa.
Uhum.
O leite, quando a gente está tomando, é uma solução coloidal. Está lá, está tudo... O que você está vendo branco do leite não é o leite, é a água que estão dispersos os componentes, lactose, né? toda a fração mineral, né, as caseínas, tudo está tudo lá dentro. Quando a gente seca um leite, a gente faz exatamente a mesma coisa. Eu pego tudo isso que está disperso, que o Quincy explicou, seco, tiro a água, transformo num pó. Qual que é o grande ponto que você pode fazer na tua casa? Você só vai pôr a água.
Entendi.
E vai ter o mesmo produto que a gente tinha no começo.
Muito legal. Isso aí, falando em água, falando em pó.
Tá na hora de um cafezinho.
Tá na hora do cafezinho. Só um minutinho.
Eu tive que... Eu vou falar que é, uhum. Esse aqui é um café da Mogiana.
Esse aqui? Tá.
Bom, Gabriel, depois de tanto café e tanta água, vamos colocar água no café, né?
Exato.
Bom, fizemos uma extração, vamos trabalhar agora com um café que vem da Alta Mogiana. Alta Mogiana tem Franca como a sua capital, né? Então você tem produtores tradicionais.
Sim.
E é muito interessante porque tem o pessoal de Minas Gerais que fica na chamada região sudeste e que eles fazem questão de dizer que é Mogiana de Minas, né? Que é a região de São Sebastião do Paraíso e tal. Mas, no final, como é uma linha imaginária, os cafés são ótimos do mesmo jeito.
Vamos provar.
Gente, saúde.
Saúde.
Viva. Bom, hein?
Macio.
É bom, né?
Ah, para um cara... Para amanhã é sempre bom, né? Fernando, como nós vimos, então existem vários tipos hoje, digamos assim, de apresentação do solúvel. Então tem o famoso pozinho, existe o aglomerado. Você pode comentar um pouquinho de cada um?
Sim. A grande diferença não muda a solubilidade, não muda nada, né? Então, o que você tem hoje, você tem aglomerado, é quando a gente fala que ele é aquele grão que nos remete muito a um torrado moído. Ele tem uma característica que, se você olha e fala, olha, está imitando um torrado moído. Não, é uma característica da secagem. E aquilo é super importante, porque aquilo que você falou, ele cria... os porozinhos para que a água consiga entrar e dissolver e ter o café. O que muda quando você vai para o fino, para esse mais fininho, para esse aglomerado? Somente a característica sensorial, né? É o que você está vendo como importante, como mais adequado para aquele produto que você está entregando. Isso sim causa para o consumidor, às vezes, uma estranheza. Fala, por que esse é um ou esse é aquele? Aí criam várias lendas, mas, no fundo, são as mesmas coisas, o mesmo produto seco de uma maneira, né, com uma secagem diferente, que vai te entregar características apropriadas àquilo que você desenvolveu. E aí a gente acaba usando isso, porque por isso que às vezes você vê, o produto que não é premium... está, né, levando o aglomerado. Não, o aglomerado maior. Não, é porque aquele produto precisa daquela característica. E quando você vai para um outro lado, você começa a mudar a característica. É como se você olhar todos os mainstreams de café solúvel, de qualquer categoria dos nossos concorrentes também, ele tem a mesma característica. É sempre aquele aglomerado mais escurinho, um pouco maior. Quando você começa a sair disso, que você vai para um café, para uma linha diferente, um pouco mais premium, você começa a ajustar a sua característica de secagem justamente para preservar aqueles aromas, as condições que nós falamos. Aí você começa a sair do mainstream e ir já para uma linha premium. Que esse é o grande momento que a indústria de solúvel vive hoje. É criar produtos premiums com uma diferenciação para o mainstream. O mainstream sempre vai existir, ele é super importante, ele é a nossa rotina, né? Ele é o nosso cafezinho instantâneo de manhã com leite. E um ponto que nós não falamos, que é interessante, você consegue reconstituir o café com leite, que isso te dá uma cremosidade. Exatamente. Isso é um diferencial do solúvel para o torrado e moído quando você, a gente faz a extração. Porque aqui eu tenho duas diluições. Uhum. Quando eu vou para o leite, somente com o solúvel direto, eu tenho uma diluição. Então, você tem um café mais cremoso, né? Não é encorpado, mas ele é mais cremoso, mais cheio como bebida. Então, isso é legal.
E diga-se de passagem que também o leite em pó, né? Foi pioneirismo também.
Exato, exato. É, então, e os processos são similares, né? Tá. Quando a gente olha os processos de secagem, e o princípio é o mesmo, né? É pegar, tirar a água, né, professor? e ficar com o produto para que eu coloque a água na minha casa o quanto eu gostar. E, bom, nós fomos da época do leite em pó, que a mãe comprava, a gente colocava só um pouquinho de água para ele ficar bem cremoso, né? Uhum. Porque a gente queria mais o sabor lácteo do que o tomar o leite em si, né? Era até uma briga. Pô, não é para isso. Falei, não, ele fica mais um cremezinho mais interessante. Mas voltando aqui ao ponto dessa diferenciação, então é isso. Agora a gente está nesse momento em alta dos premiums, né?
Uhum.
E aí quando a gente fala o que diferencia um premium e qual é o caminho que a Nestlé está tomando, então a gente começa a falar de diferentes tipos de produtos no mercado para entregar um caminho sensorial e um desenvolvimento sensorial para o consumidor. Então, a gente sai de um produto onde a gente fala que seria a entrada para o premium, que ele não é disruptivo, mas ele é diferente do mainstream.
Sim.
Quando a gente fala aí para um produto que a gente tem que chama intensidade máxima, você vai ver que ele tem uma pegada, uma bebida um pouco mais forte, mais interessante, que é diferente, mas ele é a ponte entre o mainstream e o premium. A gente vai para uma linha de produtos onde eu quero mostrar como que a torrefação, como que a torra, assim como no torrado e moído, é chave, né? Além do café. E isso é um ponto importante, né? O Ensei pode falar melhor do que nós sobre isso. Eu posso ter o melhor café do mundo se eu não sei torrar. E eu posso ter um café que não é tão bom, mas se eu sei torrar, ele vai ficar uma bebida interessante.
Sim, sim.
Né? Partindo dessa ponte entre o mainstream para essa linha de premium, a gente vai para um produto que é onde a gente começa a brincar com as torras. Então, eu tenho a linha Gold, que eu tenho lá o 6, o 8 e o 9, que são torras e blends que eu estou trabalhando para entregar uma experiência sensorial, uma bebida para o consumidor, em que ele entenda, olha, de fato a torra é algo importante.
Sim.
E você vai ver que esse produto, quando você manuseia ele é já um pó mais clarinho.
Uhum.
E com uma característica diferente do mainstream, que é mais escuro. Não quer dizer que o mainstream, torrou muito. Não é isso. É a característica. Daquela secagem. Essa secagem, ela vai te dar um pó menor, mais claro, mas com mais aroma, com mais intensidade. E estamos indo para um momento onde a gente começa a discutir um pouco do terroir de café, né? Então, eu consigo oferecer uma experiência que eu quebro o mainstream, ofereço a parte de torrefação, né? O como que eu posso diferenciar meu produto por torra. E aí eu te ofereço ainda um produto que é para mostrar o terroir brasileiro e como que ele pode oferecer um produto bom. Um pouco do que o Ensei falou da região alta mogiana. Então,
sim,
você vai ver que nós temos solúveis da Chapada, nós temos solúveis do Cerrado, que é exatamente para mostrar que nós não somos um produtor de café somente, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E aí, quando você fala isso, você fala café é café, né? Igual
a diversidade.
Não, cara, nós somos o maior produtor de café do mundo. E nós temos uma diversidade de café tão alta quanto qualquer outro país que a gente queira comparar. E já vai caindo o mito de que só a América Central tem café bom, só a Colômbia tem café bom. Não, nós temos café tão bons quanto, tão premiados quanto, porque a gente tem essa diversidade de terroir dentro do Brasil. Sim. O grande ponto é como a gente usa isso a favor do nosso negócio Brasil, né? Não um negócio falando somente em Nestlé, mas do nosso negócio Brasil. E eu acho que, né, o trabalho que você tem feito e que a gente, que outros profissionais da mesma linha, com seriedade, têm feito de mostrar, olha, nós temos realmente terroirs diferentes, nós temos produtos diferentes, nós temos micro lote, micro regiões que são produtos premiados globalmente. Então, acho que isso é legal. E o que a gente vem fazendo no premium, né, é exatamente mostrar que isso vem crescendo. Primeiro, a categoria premium vem crescendo muito. Sim. Então, falando um pouco de números, né, de café no Brasil, 80, 85% é consumo de torrado moído. Né? Se a gente vai para alguns países aqui do eixo América, praticamente eles têm 60% do consumo insolúvel.
É verdade.
É, e há países que é 100%.
Qual, por exemplo?
Se você for para a Europa, alguns países são 100% solúveis. Não tem o hábito do torrado moído. Se você for para os Estados Unidos, 50-50, mais ou menos.
Aqui da América Latina, qual que...
A América Latina é um problema, né, cara? Assim, a Argentina consome muito solúvel. Muito solúvel.
O Chile também.
Eles consomem muito solúveis.
É muito de cultura.
Exato. O Brasil, Colômbia... Né, não tem como, é o país do...
tem matéria-prima.
Exato, é muito acessível, esse é o ponto.
Entendi.
Mas só voltando, então, assim, eu acho que a questão do premium é agora realmente a gente aproveitar. E falando dos números, então 80, 85% do o consumo de café no Brasil é torrado e moído. E nós temos também segmentos, né, da Nestlé dentro disso, muito mais na linha premium do que no mainstream, que segue a mesma ideia que eu expliquei para solúvel. Então, eu tenho a ponte, eu tenho a diferenciação por torra e eu tenho a diferenciação por terroir. Desse número restante, cápsulas vem crescendo muito no Brasil.
Uhum.
Então, o consumo de cápsulas para café vem crescendo muito no Brasil. É tão prático quanto um solúvel, é uma experiência sensorial diferente, é uma experiência econômica diferente. Então, assim, tudo isso muda. Depois disso, a gente tem o solúvel. O solúvel está entre 6% do consumo de café no Brasil.
Tá.
Dentro desses 6%, estamos todos nós, né, Nestlé, todos os concorrentes aqui, né, junto. O que mais cresce dentro disso é... premium.
Solúvel.
O que mais está crescendo dentro de solúvel é premium. Então, o mainstream está consolidado, né? Ele tem o seu porquê de estar nisso. Agora, muito devido e graças a esse boom do consumo de café premium em casa, torrado e moído, toda essa dinâmica faz com que a gente ofereça e que o consumidor busque por algo prático, instantâneo, mas...
com qualidade, com notas,
sabor,
né?
Com notas, com sabores diferentes, com terroir diferente, com intensidade de torras diferentes, com experiência diferente.
Que legal.
Então, isso é muito, muito legal, né? É bem interessante porque... até um tempo atrás, se você olhasse premium, era um produto com um conceito e uma ideia. Eu tenho que ter um produto que vende, um mainstream, e eu tenho que ter um premium. Acabou. Quando começou o movimento em café e abriu isso para falar, olha, premium não é só ter um café bom. O premium é, eu posso ter premium com torras diferentes, eu posso ter premium com terroir diferentes. E aqui no Brasil, só de terroir, quanto, hein, sei, uns 6, 7 diferentes,
não,
mínimo.
Não, aqui temos praticamente hoje, que tem uma denominação, quer dizer, você consegue identificar, são quase 20.
Então?
Estamos caminhando para 20. Né? Uma coisa impressionante.
Significa que sim, nós temos pelo menos 20 oportunidades de produtos diferentes. E o que, que é legal? Que isso identifica a marca e a região. Aquilo que no passado era visto como só uma região produtora de café, hoje ele é visto como um produtor premium de café e o cara vai no mercado, ele tem um produto da região dele.
Uhum.
Isso é uma satisfação, é algo que, assim, você não contabiliza, você não quantifica, mas é algo que você vê, né?
É, e tem
você,
muito valor.
Tem um valor, tem muito valor. Você visita a fazenda constantemente. Uhum. Recente, uma semana atrás você fez o curso de torra, vi com várias pessoas e vai fazenda e tudo. Quando você conversa com o cara fala, não, ó, é o café daqui que faz lá, tá? E tá. Cara, é um negócio assim, é fantástico, cara. Deixa você um pouco assim, até emocionado e fala, pô, é legal, né, cara? A gente vê que a gente tá no movimento de valorizar o que realmente a gente tem dentro do Brasil. Então, desses 6%, a gente tá trabalhando muito forte, todas, né? Sim. Não só nós, os nossos concorrentes, muito forte para garantir que o premium, ele realmente se estabeleça.
Cresça cada vez mais
juntos, né? Não faz sentido eu crescer e não ter um concorrente bom que me ofereça um prêmio tão bom quanto o meu, ou que compita Sim. igual, né, que faça uma competição igual a minha.
É que toda a categoria cresce, né? Não adianta ser só um, né? Acho que todo o movimento, né? Da
isso, exatamente. E aí existe também um efeito pedagógico que é muito importante, porque você tem que dar essa evolução gradativa. Né? Muitas vezes, olha, eu saí daqui do tradicional, já fui para o especial, um exemplo. O salto é grande, por isso que muitas vezes as pessoas não se adaptam. Quem está ainda no consumo, digamos, olha, eu gosto do meu café tradicional, ou no máximo aí um mediano. Né? Uhum. O fato de você fazer por etapas é como o nosso aprendizado. A gente tem que primeiro aprender a ler e escrever para depois fazer um colégio e depois ir para a faculdade. Você já não sai direto para a faculdade.
Exato.
Então, o processo pedagógico, ou seja, o aprendizado, ele é importante porque ele é progressivo. Então, e é como também a gente sempre fala, não, paladar, você vai descobrindo sabores novos e se der prazer, você quer mais.
Exato. Né? Então, é um pouco que nós falamos no começo, né, da história que eu te contei.
Exatamente. É muito importante.
É importante. Sim. E isso que você falou é um ponto. Se você pega um consumidor mainstream e ele pula direto para um cerrado, para um chapada, o cara fala, não, isso não é café. Isso é alguma coisa que não. Porque na cabeça dele, ele não fez esse ajuste, né?
É um exercício mesmo.
Esse
né?
exercício... gradativamente, falando, olha, cara, é igual você sair de cerveja e ir para vinho, pô, né? Ou vice-versa. Não, calma, né? Cumpra as etapas, entenda os propósitos e a ideia e a história por trás, que vai chegar um momento que você vai estar... Tá, né? Eu acho que isso é legal. Então é onde hoje a gente vem trabalhando muito forte nessa questão de solúvel, além das tecnologias. Como eu falei, nós somos uma fábrica exportadora. Então, tudo isso que eu estou falando para nacional, imagina que eu tenho que também fazer para todos os mercados que a gente atende. E eles, da mesma maneira que o nosso consumidor está aberto e atento a essas mudanças, lá fora é a mesma coisa.
Sim. E hoje, quem que é esse consumidor, o Fernando, assim, de pesquisas que vocês têm visto? Assim, quem que é o consumidor de solúvel assim, que mais cresce, por exemplo? Assim?
Hoje, ele está muito dividido por faixas, né? Assim, a gente sabe que a nossa faixa, assim, né? Acima dos 40, ainda tem muito solúvel.
Uhum.
O jovem, ele consome, mas ele não consome do mesmo modo que a gente consome.
Tá.
Né? Ele está sempre buscando maneiras diferentes. Então, se você olhar Instagram ou TikTok, você vai ver que tem, cara, eles produzem inúmeras bebidas que são muito interessantes. E como diz um amigo meu mexicano... copio com muita honra, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, hoje em dia é difícil você dizer, olha, esse público só consome isso, porque tá mudando, né? Nós estamos num momento de mudança. Está
muita transição, né?
E com muitas ofertas.
Ofertas, né? Até a gente estava falando, né, no início, assim, antes nos bastidores, um pouco de tendências, né?
Uhum.
Desses sticks, né?
É justamente esse ponto que eu ia comentar, porque...
Comenta um pouquinho, que é muito legal isso, né? Pra galera...
Então, assim como a Nestlé hoje, ela tem a Starbucks, ela tem também um outro ícone do café... chamando café de especialidade, o especial, que é a Blue Bottle. E eles têm feito assim, produtos muito interessantes, e um deles, que foi assim, há 2 anos, entre 2 e 3 anos, foi o lançamento dos sticks de solúvel.
Solúvel.
Cara, isso é emblemático, porque mostra assim, que o pessoal compreendeu a praticidade que é e que é possível você ter um produto de alto nível para levar no bolso.
Exato. É isso. Esse é o ponto-chave, né? Quando você vai para o premium, eu consigo ter tudo isso que eu expliquei de intensidade, estorras e terroir facilmente. Eu consigo trabalhar com isso. Né? Ah, eu quero fazer um frappé, mas eu quero esse café. Que às vezes o que vai determinar é a praticidade. Então eu consigo produzir. E o Blue Bottom, sim. Não é uma quebra de paradigma, mas é uma mudança que a gente não esperava, né? Você fala, não, porque olha, eles produziam as garrafinhas, produziam as coisas, e era pronto. Dificilmente eles vão, por conta da qualidade do solúvel, eles provaram ao contrário. Falaram assim, olha, eu te dou o mesmo produto, só que em sachê solúvel para você usar onde você quiser.
Nossa. Você sabe que isso aí me lembra também uma experiência muito interessante, né? Assim, ó, no Japão, ainda nos anos 2000, entre 2000 e 2005, as empresas líderes todas tinham os sticks. Mas era uma coisa assim, muito típica para o Japão.
Uhum.
Entendeu? Você vê que era o japonês que gostava. Inclusive, até em casas de famílias assim, amigas nossas, eu vi assim, a mãe preparando o café dela, abrindo tchau, água e tchau, estava pronto. Falei, nossa, que como é diferente, né? Assim, a praticidade. Até porque no Japão você tem uma restrição de espaço nas casas. Então, quanto menos utensílios você tiver, melhor. Sobra mais espaço para você. E aí, passado esse tempo, você vê essa evolução, né, como a gente vem acompanhando assim, com os novos rótulos que aparecem de todas as principais empresas, né, com solúvel. Todo mundo, e você bebe, eu tenho que, por dever de ofício, experimentar, tem coisas assim, realmente muito boas. E aí, uma empresa de ponta, não, ou pelo menos assim, que veio, tem a origem na cafeteria, como a Blue Bottle, lançar um produto como esse, é emblemático.
Esse é o ponto, é emblemático, porque quebra essa ideia associada que solúvel não é algo que possa entregar. E não, é o que nós falamos desde o começo. A gente pode entregar a mesma experiência sensorial de qualquer café. É o como a gente vai trabalhar para isso.
Não, e é muito legal, né? Eu gosto muito de chá também. É a mesma experiência, né? Você vem com uma caixinha de chá aqui, ó, escolhe, tem sua água quente aqui, escolhe qual é o seu chá. É a mesma coisa que você pode pôr pro café, né? Ó, tem esse aqui, tem essa intensidade, tem essa torra.
Exato.
Tem esse tipo de grão. É muito legal. E muito parecido, né? Na parte do café torrado e moído, né? Tem aí o drip coffee, né?
Tem
o lado do stick pro ter a correlação do solúvel com stick, né? Então é muito legal isso também lá.
Só que ainda é um pouquinho diferente porque você vai fazer a extração no momento. Né? Então é uma outra experiência que também é muito legal e que cresceu muito durante
também,
a pandemia.
Né? Sim. Né? É um prático, né?
Agora, eu creio que no caso do solúvel, você tem ainda uma pegada que é muito interessante, que é o fato de você não gerar resíduo.
Exato.
O que você colocou aqui é aquilo que você vai beber.
Exato.
Entendeu? Então, esse ponto é muito interessante também.
O residual, né?
Como eu falei no começo, um ponto importante quando a gente fala de café, e principalmente de solúvel, e do café em geral, as pessoas, algumas pessoas, né, têm a ideia de que a gente usa ainda as indústrias e as pessoas usam cafés ruins, que tem pau, pedra. Eu acho que isso sempre, essa ideia sempre vai existir, acho que, né, infelizmente, não é o ponto, mas eu acho que sempre vai existir. O que eu vejo é que assim, ninguém faz isso, ninguém sério, indústrias sérias que a gente tem no Brasil, né, seja qualquer uma das indústrias sérias que a gente tem, e temos muitas, não fazem isso, né? Até por uma questão de governo, de legislação,
protocolar. E principalmente, desculpa só te complementar, mas assim, principalmente de saúde pública.
Exato.
Porque se você está vendendo alimento, você tem uma responsabilidade com o consumidor.
É.
E por isso que quem faz produto alimentício, ele tem que estar aberto às chamadas inspeções de governo.
De governo.
Assim, da uma Anvisa e assim por diante.
Eles não te avisam, eles simplesmente chegam e você tem que receber, que é o correto e que é super saudável e importante. Tem que ser assim. Então, falando disso para chegar no ponto do resíduo, então, assim, ó, não se faz o uso disso. E nem se faz uso de café de péssima qualidade, como também fala. Porque, assim, dentro de um parque fabril, quando você entra com um café de má qualidade, cara, você tem um investimento em maquinário muito pesado. Se você entra com matéria-prima ruim, se te quebra um maquinário, não é o custo do maquinário. É a oportunidade de venda que você perde no final. Ninguém vai correr esse risco de quebrar um moinho, quebrar um torrador. Sim. Falar, não, quebrou, né? Eu vou continuar usando a matéria-prima.
Você fala, hora máquina de um produto, cara, péssimo, que você vender com preço, né, às vezes baixo,
então,
que você vai ganhar.
Tudo isso, no final, te faz com que você use um café, sim, de qualidade, um café verde de qualidade, com bebidas diferentes, com características diferentes. Essa é a diferença que tem. Eu tenho uma qualidade de matéria-prima boa com qualidades sensoriais diferentes.
Sim.
Então, isso faz. E quando a gente fala de resíduo, tudo isso caminha junto. Quando eu falo de torrado e moído, esse café verde vai para a minha casa, né? E lá a gente faz o descarte igual a gente faz com o café. Quando eu falo de solúvel, isso já ficou para a indústria. E dentro da indústria, né, a gente fala muito de redução de consumo, de energia, de uma série de coisas. O que eu gero hoje dentro, para produzir solúvel de resíduo, de borra, de café, eu uso dentro do meu ciclo.
Ah, para caldeira.
Para caldeira, para aquecimento, para tudo. Então, para a gente é muito interessante.
É celulose, né?
É isso, né?
Celulose.
No final, quando a gente extrai a matéria solúvel, né, que a gente seca e vira o solúvel, o que sobrou, basicamente, é celulose. Que a gente seca, né? Passa por prensa, tira a água, tudo. No final, tem que tirar a água, porque é água, né? E mando isso seco para as minhas caldeiras e para os meus queimadores para aquecimento da fábrica. Então, assim, ó, é um ciclo que fecha para solúvel. Né? E essa questão do resíduo eu não tenho em casa. Então, para um país igual o Japão, é primordial, né, que eu tenha essa praticidade. E quando a gente falou, né, se você olha a Ásia como um todo, embora o Vietnã seja um player muito importante de torrado e moído, mas a questão geográfica não é favorável, né? Igual nós temos aqui no Brasil e em outros lugares. Então, isso limita, o espaço limite te faz com que você tenha um uso consciente de alguns produtos. Então, acho que é bacana isso, né?
É verdade.
Do solúvel, essa praticidade que o solúvel pode trazer. Não é só a praticidade da preparação, de você ter ele a qualquer momento, a qualquer hora, né? Tem fotos emblemáticas do cara na Lua tomando um Nescafé, o cara no Everest tomando um Nescafé. Então, assim, porque assim, em alguns momentos aquilo seria impensável. Pô, tem que carregar água, um aquecedor, né? Mais o café torrado, mais tudo isso. Não, eu tenho só uma latinha que eu abro, você põe e fecho. Consigo conservar ela, subo, desço, faço o que eu tenho que fazer e continuo com o meu café.
Nossa.
Sem resíduo, né? Com impacto ambiental super reduzido, porque tudo isso está dentro de uma cadeia controlada, com o café verde super controlado, né? Compra, o trade, tudo de café verde super controlado, de origem. Acho que é bem legal. Assim, a gente fala porque assim, nós somos apaixonados pelo que a gente faz em café, né?
Sim.
A gente falou isso. Uma vez que você entra no mundo do café...
Ferrou, né?
Cara, sim, né? Dificilmente você vai se ver em outro ramo, não, cara. Você pode ser necessário que aconteça. Mas assim, o ramo de café é fantástico.
Ô, né? Fernando, esse tempo que você ficou na Europa, né? Acho que por volta de 3 anos lá na Suíça e tal. Né? Com passagem também em outros países lá na região, Ásia também. A gente está falando do café gelado, né? E outras tendências, né? O que você viu de diferente lá? Que você achou, poxa, que bacana, isso aqui pode ser um... Né? Colocar aqui no meu desenvolvimento aqui no Brasil aí nos próximos anos ou alguma coisa...
A questão do café gelado é algo assim que é... No Brasil, a gente, pelo volume de café que a gente consome, né? E versus quente e frio, e leite e café, né? Taça negra, como assim? Taça escura, no, café puro. Cara, eu tive na Malásia, depois com uma pessoa do Vietnã. Cara, eles consomem café gelado assim, absurdamente. Absurdamente. E é um país que tem um clima exatamente o mesmo que nós temos.
E você falou até que eles põem leite condensado, né?
Põe, cara. É. O cara pega um copo, então você senta, toma uma sopa, né? Calor, mas você toma uma sopa, que é fantástico. Né? Cara, sopa vietnamita é muito diferente do que a gente tem no Brasil. E, de novo, aquilo que eu falei, né? Puta, cara, sopa vietnamita... Não sei, não tem cebola, não tem alho, o negócio é meio...
Mas tem muito sabor.
Cara, eu fiquei assim, eu fiquei apaixonado pela culinária vietnamita, assim, eu sempre, né, a gente sempre ia, e aqui no Brasil, aqui em São Paulo tem também. E aí você acaba de tomar sua sopa, come o seu arroz ali, tudo, o cara vem com uma xícara, gelo, leite condensado, igual nós temos o nosso moço, ou leite condensado de outro, do nosso concorrente, e café gelado, cara. E você mexe aquilo e toma. É doce, cara, mas é delicioso, cara.
Nossa, curiosidades, né?
Assim. É, e tem muitos outros jeitos de preparo, né, que eles fazem, que é interessante. Na Malásia, eles têm lá o que eles chamam de... Eu não lembro se é... Não chega a ser pour coffee, mas é aquele café... Ele usa duas xícaras e fica jogando de um lado para o outro, né? E depois ele põe o leite com o café e vai fazendo, depois ele põe mais café e toma, e põe algumas especiarias. Então, assim, é interessante. E ainda tem algumas coisas que a gente produz, que são os cafés com o que a gente chama de surrogates, que é café solúvel, mais chicória. Né? Chicória é uma base, né, de carboidrato que a gente pode ter.
Uhum.
Café com o que a gente chama de charim, que é o açúcar invertido, ou café com cevada. Então, você consegue... Tem vários tipos de consumo adequado para cada país. Se você vai muito para o Chile, eles consomem muito a cevada solúvel. Sim. Eles consomem muito mesmo. E gelado, como a gente toma o mate gelado aqui no Brasil.
Poxa.
Então, assim, saber dessas coisas é super importante quando a gente fala de desenvolvimento.
Justamente, fala, poxa, será que eu consigo, né, lançar uma nova onda, ou lançar um novo produto, né, um piloto, né?
Exato, mas... e assim, e aí te abre opções de olhar o café não só como uma bebida principal, mas como um participante em outras bebidas, né?
Um veículo para algum outro preparo.
Exato, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar ainda e explorar.
E isso é bacana, porque principalmente o solúvel, né? Ele pode ser muito chamativo para o consumidor jovem, o novo consumidor. Isso. Então, só a título assim, de curiosidade, não sei se você sabe que um dos maiores mercados consumidores de solúvel do Brasil é o Rio Grande do Sul.
Uhum. Não
sabia. É, consome-se muito. E é principalmente entre...
Jovens.
Molecada. E a molecada faz, porque eu tenho vários amigos de lá, eles falam assim, ó, fazemos a concurso do batidinho, sabe? Então, eles colocam aqui... O
açúcar,
solúvel, açúcar, um pouquinho
de água
e vão lá batendo. Por quê? Para ver quem consegue incorporar mais ar e deixar mais cremoso. Caramba. Esse é o famoso batidinho. Então, você vê que se tornou um hábito e aí faz com que o novo consumidor já esteja pronto.
Ah, por isso que assim, nós não estamos hoje assim, essa faixa etária consome só isso. Porque assim... A maneira mudou muito, e isso está muito...
Pulverizado, né?
Mas o importante é que eles estão entrando, e eles estão... Eles podem não consumir o café direto, né, o coado, mas eles estão consumindo de uma forma diferente, que é fantástico, né?
Acho que é assim, né? Exato, aí tem uns que já fazem também com leite, eu coloco leite condensado, vão fazendo os preparados, mas o importante é que o caminho já está iniciado.
Exato. Sabe? E temos que aproveitar, né?
Sim.
Temos que aproveitar e ir oferecendo produtos, e aí oferecendo opções e valorizando o que a gente tem. E um ponto importante, né, que é quando a gente fala de café no Brasil, as indústrias de solúvel como torrado moído, a gente não consome café de outro país.
Sim.
Obrigatoriamente, por uma questão de legislação, o nosso café e qualquer nosso café de concorrente é 100% café nacional. Nós não recebemos café da Colômbia. Nós podemos comprar, depois que ele tiver industrializado, pagar todas as taxas. Mas o café verde, eu trazer ele industrializar aqui, não. Nós só usamos café 100% nacional. Brasil. Que, para mim, é super bom, porque assim, a gente começou... E acho que tem um trabalho que a gente tem que fazer mais, que é valorizar o terroir que a gente tem aqui.
Sim.
Essas opções. E começar a fortalecer mais isso. E esse é um trabalho que a gente quer, a Nestlé faz muito forte com a agricultura.
Até fazer microlotes, né? Acho que também é trazer um pouco do que tem no...
É, exato.
Para fazer microlotes, micro-regiões.
A gente exporta, né?
Sim.
Hoje, nós falamos... O Brasil deve estar produzindo acima de 50 milhões. Aí acho que a última safra foi 52 milhões.
É,
né?
Fica entre 50 e 60. Né?
É, milhões de saca. Mais da metade a gente exporta. Então, imagina que assim, tem pessoas muito, mas muito interessadas nesses microlotes que a gente faz nessas regiões aqui.
Sim.
Né? Também querem o café mainstream nosso, ou, né, o New York, ou, né, bebida dura que seja. Também vão, lógico que eles vão levar para produzir solúvel, até para torrar de moída em alguns países. Mas tem muita gente, italiano, chinês, japonês, interessada nesse cara aqui. Eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda em São João do Paraíso há uns 3 meses e estava almoçando e sentou um grupo de coreano do lado. Nós estávamos conversando e eles conversando com o cara em inglês. Falei, eles vieram comprar café. Sim, eles vieram comprar café de um micro lote específico que nós separamos para eles aqui. Eles vieram comprar esse café. Então, assim, é um potencial imenso para a gente, né? A gente tem que só saber usar ele bem.
Sim.
Acho que é isso.
É de grande potencial.
Exato. Tem um potencial gigantesco nessa parte.
Muito bom.
Pô, que
muito
legal, bom, né? Muito legal, Fernando. Pô, é um mundo, né, que eu mesmo, assim, em particular, eu não tinha tanta noção, né, do crescimento, assim, do solúvel, né? Que, pô, tem um mercado muito legal.
Porque é um mercado que, assim, não, ele não é tão aparente como o café em grãos, né, torrado, mas que eu acredito que com essa mudança, né, de direção, quer dizer, agregando produtos, assim, com qualidade maior,
prima,
assim, também muita gente vai acabar consumindo mais.
Sim.
Exato. Eu acho que é isso, né? E trabalhar muito nisso, né? Ter o mainstream, eu acho que é importante. Mas ter essa ponte que você consegue fazer e oferecer o premium. E o premium vem crescendo, né? Aquilo que nós falamos. Ele vem crescendo tanto na categoria de torrado e moído, quanto na categoria de solúvel. Muito alavancado, né? Não só pela Nestlé, mas pelos concorrentes,
sim,
né?
Sim.
Eles estão oferecendo bons produtos, que é super salutar, né?
Claro.
Vamos, né? Vamos junto.
Mercado bom é mercado grande.
Exato, é isso. Acho que tem oportunidade. Eu falo assim, sempre tem oportunidade para todo mundo. E assim, é muito do que você está pondo para o consumidor. E trabalhar com respeito pelo consumidor, trabalhar com respeito pelo produtor, faz uma diferença imensa no final. É o que nós falamos. O cara vê a latinha lá, puta, cerrado, chapada, né?
É legal.
Puxa, é fantástico, né, cara? Acho que é bem bacana.
Pô, muito legal, Fernando. Obrigado aí pela presença,
que agradeço,
né?
Pela oportunidade.
É, vamos mais uma vez agradecer. Foi fantástica aí sua participação. Acho que deixou todo mundo assim mais inteirado do que é o solúvel, o café instantâneo e das oportunidades que ele já está oferecendo para todo mundo, né?
Eu que agradeço de verdade pela oportunidade, né? Pelo bate-papo, pelo café. Eu acho que é super importante a gente enaltecer essa cultura do café, a cultura boa, né? Os bons trabalhos que todos vêm fazendo. E quanto menos a gente falar dessas lendas ou deixar essas lendas viverem, mais a gente fortalece, não é o negócio, é o produto do Brasil, é um produto emblemático do Brasil. Café, quem olha para o Brasil olha muito e fala, café, Brasil é café, cara.
Sim, sem dúvida. Assim,
é um produto emblemático, então nós temos que trabalhar juntos, né, para fortalecer o que a gente tem de bom.
Sim.
Né,
perfeito.
E trabalhar.
Legal.
Gente, muito obrigado pela oportunidade.
Muito bacana.
É, e aí nós agradecemos mais uma vez também, ó, o apoio da Melita, da Platina, e esperamos você no nosso próximo episódio.
Tá. Até, até mais. Tchau.